Fala galera de um podcast sobre futebol. Não, não, opa, um podcast sobre futebol não, que agora a gente mudou, tá de cara nova, tá diferente. Agora nós somos o Mesa Quadrada, né? Não sei se vocês vão gostar do nosso novo nome, mas enfim, a gente tomou essa decisão em conjunto. Um podcast sobre futebol, era um nome legal, divertido, a gente gostava, a gente vai guardar com carinho, mas era um nome muito grande, não tinha uma abreviação legal, então a gente tentou trazer. Pegando referência do Mesa Redonda, né, que é um debate mais sério, mas como aqui a gente está num debate informal, mesa quadrada, a gente fazendo alusão às mesas de bar, que saem as discussões sobre futebol, e é sobre isso que o nosso canal é plantado também, né? Essa é a base dele, então a gente decidiu fazer essa mudança. Vamos mudar logo, o arroba, o nome em todas as plataformas, então você fique ligado aí. Vamos continuar a mesma coisa com podcast e YouTube. Voltando agora com o YouTube, né? Finalmente. Mas, enfim, é isso. Então fiquem ligados aí nas nossas redes sociais. Não tá, não vai mudar o nomezinho, mas a gente continua sendo a gente. Então, continue seguindo a gente, continue nos dando audiência aí, quem gostar, é claro. E é isso, vou passar a palavra para os meus amigos aqui, Júlio e Nicolas, falarem pela primeira vez, no canal Mesa Quadrada, né?
Fala galera aqui ligada no Mesa Quadrada, né? Que agora a gente tá de cara nova. Eu sou o Nicolas Franco, vocês já me conhecem. Quem não conhece pode ir lá também conferir o trabalho paralelo aqui mesmo no YouTube, né? O Pautas e Táticas. E vamos que começou nova fase aqui no nosso projeto. Tamo junto.
Fala, rapaziada, tamo juntasso aí, né? O Mesa Quadrada chegando, estreando, já deixando aqui claro também, né, que se o garçom que foi o motivador dessa ideia aí, né, falando, citando o nome, me pedindo para pegar a Mesa Quadrada, se o programa ficar famoso, ele chegar cobrando direito autoral, a hora é agora. Depois que a gente tiver grandão, não adianta. Então, tamo junto, vamos para cima. Júlio Velasco aí. E eu não sei se eu ia falar o tema, mas não sei se Paulo avisou ainda, né? Então não vou dar spoiler não, deixa com ele.
Não, eu não avisei não, mas o pessoal não é burro, né? Eles já viram na thumb, eles clicaram no
Já
vídeo, eles já
clicou
devem.
no vídeo, né?
Verdade, tem esse detalhe.
Não tem por que a gente fazer esse suspense, né? Sobre seleção brasileira, convocação. Antes, já falei brevemente, mas a gente está de volta ao YouTube. Vamos tentar. A gente se re... Meu... meio que deu uma reprogramada, né? Vamos tentar seguir o cronograma certinho para sempre estar tá entregando vídeos e os podcasts também, claro, aqui semanalmente para vocês. Enfim, voltando com esse tema aqui de seleção brasileira, né? A gente teve uma data FIFA em janeiro e teremos a próxima em março. Acho que já deu para a gente ter uma noção dos nomes que vão para a Copa do Mundo, ou a maioria deles. A gente está num período que o Tite está fechando a lista, então nosso vídeo gira em torno disso. A gente já tem os nomes confirmados aqui, vamos contar qual o sigo da nossa prateleira. Ela vai aparecer aí para vocês já com os nomes que estão confirmados, né? A gente acha, mas acredito que seja consenso geral para todo mundo que está vendo aí. E embaixo, na prateleira, a gente vai completar essa lista com os nomes que a gente acha que o Tite vai levar. Então a gente tem aqui basicamente quase todo mundo que ele já convocou e a gente vai completando aqui em cada setor: zagueiro, goleiro, lateral. Goleiro a gente nem vai completar, né? Porque convenhamos, esses três estão mais do que definidos. Mas o resto aí a gente vai dar a nossa opinião, falar também quem a gente gostaria e quem a gente acha que o Tite vai levar, né? Podemos começar?
Bora pra cima.
Então, começando, como eu disse, né, goleiro, a gente já tem a lista fechada com os três ali. Vamos para os zagueiros, que está quase fechado também. A gente tem
Mas
Thiago
quem são
Silva.
os três, pô? Fala pra galera.
Isso aí, pô. Calma, tá apressado, pô.
Já ia pro zagueiro.
tá. Os goleiros eu ia pular mesmo, não ia falar mesmo não, mas beleza. São o Everton, Alisson e Ederson. E é bom a gente falar o nome de cada um, relembrando que os vídeos aqui vão em áudio para o seu agregador de podcast preferido. Então a gente vai citar o nome de cada um aqui para a rapaziada que está só nos ouvindo não ficar meio perdido. Enfim, na zaga, Marquinhos, Thiago Silva e Éder Militão. A gente acredita que são esses três nomes que já estão no Catar em 2022 e, inclusive, eles brigam pela titularidade, sabe? Eu não conseguiria afirmar que a zaga é Marquinhos e Thiago Silva, por exemplo. O Éder Militão vem de grande temporada, então pode muito bem cavar essa vaga aí, mas a gente não está aqui para decidir titular, a gente está aqui para definir o a vaga do quarto zagueiro. Então a gente tem aqui embaixo na lista dos nomes que ele já convocou, que os nomes que estão no radar do Tite, provavelmente. A gente tem Gabriel Magalhães, Rodrigo Caio, Lucas Veríssimo e Diego Carlos, todos brigando por uma vaga. A gente também tem o Felipe, né? Só que a gente não quis botar aqui para não ficar muito inchado. Enfim, quem vocês acham? Quem vocês levariam? Quer começar, Nicolas?
É, posso começar. Eu acho que o Tite vai levar o Lucas Veríssimo. Ele inteiro é quem ele gosta mais. No momento ele está levando o Gabriel Magalhães, quem é quem eu gostaria, mas acho que o Tite vai de Veríssimo mesmo.
Eu meio que concordo com o Nicolas também nesse ponto. Pensando com a cabeça do Tite, eu acho que vai de Lucas Veríssimo, mas aqui vale o que a gente quer ou o que o Tite pensa? O que a gente quer, né?
Não, para a prateleira vai o que a gente acha que o Tite vai levar, mas você pode citar a sua opinião também, né?
É, porque o Nicolas falou que levaria o Gabriel Magalhães, eu também iria de Gabriel Magalhães.
É engraçado que acho que eu penso ao contrário de vocês. Eu acho que ele vai levar o Gabriel Magalhães, porque o Veríssimo se machucou, né? E como a gente só tem a data FIFA de março e junho, basicamente, em setembro, se eu não me engano, a gente também tem outra data FIFA, mas em setembro acho que o elenco já vai estar fechado. Então a gente teria esses dois períodos de data FIFA, não sei como o Veríssimo vai voltar de lesão.
É isso que eu ia perguntar, quando ele se recuperaria. Porque acho assim, se ele estiver pronto, apto para jogar a tempo dessas próximas datas FIFA, ele vai ser chamado, porque o Tite gosta muito dele.
Então a gente vai completar a lista aqui com o Veríssimo. Eu falei que acho que o Gabriel Magalhães vai, mas a minha preferência, eu de fato não tenho uma preferência concreta aqui. Acho que são nomes muito próximos e que não vai fazer diferença, né? Quem for aí vai entregar um nível parecido e possivelmente nem deve jogar, né? Enfim, então não vamos perder muito tempo aqui. Vamos para as laterais, que aí sim está um grande problema para nós e para o Tite, pelo visto, né? A gente botou como... Vamos começar pela lateral direita, né? Que são duas vagas. Uma, a gente acredita que já está preenchida pelo Danilo. Danilo que não foi convocado na última lista porque se lesionou. Então foram Daniel Alves e Emerson Royal. Mas, além desses dois, o Fagner já foi chamado uma vez também. Então a gente botou aqui só para entrar na roda, mas acho que ninguém vai citar o nome dele aqui. Enfim, vocês iriam. Acham que a briga está mesmo entre Daniel e Emerson?
Isso aí já é um pouquinho mais complicado, né? Porque o Daniel tem todo o histórico e tal, mas o Emerson ele é mais novo, né? Aí vai depender muito da escolha ali. Se vai querer a experiência ou um cara um pouco mais. Uma pergunta aqui pro Ar, rapidão. Vocês têm uma confiança no Daniel Alves ainda? Às vezes dá.
Eu confio muito, mano, de verdade.
Até ainda marcação, mais, bola nas
ainda
costas.
Mais pela última... Não, calma aí. Uma coisa de cada vez.
Últimos jogos das eliminatórias era quase que o tempo todo.
Pô, mas o último jogo dele, eu confesso que contra o Equador, eu não pude ver, mas o último jogo que me fugiu... Paraguai, contra o Paraguai. Pô, ele jogou muito. O Brasil inteiro jogou muito, né? Mas ele, pra mim, foi um dos destaques, inclusive... Trazendo essa variação que ele trouxe lá na Copa América, né, em 2019, jogando ao lado do volante, que foi o Fabinho, construindo por dentro. Eu acho que ele é diferente, sabe? É um lateral diferente e a gente não tem em nenhum outro nome o que tem no Daniel Alves. Ele já não tem essa intensidade, né, como você bem disse, mas na variação que o Tite joga, né, que tem jogado às vezes, 3-2-5, então ele pode ser acobertado, né, por esses três zagueiros.
Não, sem falar que o Emerson ele é mais perigoso ainda para tomar bola nas costas, porque ele ataca por fora e aí para correr para trás é mais difícil. O Daniel Alves apoiando por dentro, para ele recompor é mais fácil. E nessa última data FIFA também, né, o Emerson acho que perdeu a oportunidade de brigar por vaga, porque em 15, 20 minutos foi expulso contra o Paraguai. E o Daniel Alves voou no jogo que ele começou como titular, né, contra o Paraguai. Então, acho que o Daniel Alves vai acabar sendo convocado mesmo.
Então, já 2-1, né, de qualquer forma. Mas eu acho que o Daniel Alves entra também pela experiência e ele ter voltado para essa convocação de agora já fala muito disso. Que o Tite ainda tá de olho nele, né? Apesar da
Tu
idade.
acha que o Daniel vai, mas você levaria o Daniel também ou não?
Eu acho que tendo o Emerson Royal como opção, eu levaria o Daniel. Se ninguém mais surgir aí, né? Mas
Pois
e
é.
Se brincar, o Daniel ainda belisca uma vaguinha de titular, né? Pode ganhar uma vaguinha de titular, Danilo.
É.
Pois é, não duvido nada.
na prateleira.
Então, Daniel aqui. Vamos para a lateral esquerda, que tem o Alexandre, como esse nome. Certo, né? Certo, na nossa opinião, mas convenhamos, acho que é praticamente 100% que ele vai estar na Copa do Mundo. E brigando pela segunda vaga, a gente botou aqui Renan Lodi, Guilherme Arana e Alex Telles. Eu já vou dar minha opinião aqui. Eu levaria o Arana, inclusive, para ser titular, cara. Para mim, ele é o lateral esquerdo com mais alto nível hoje em dia no Brasil e brasileiro, né, que eu digo. Mas, infelizmente, o Tite não tem dado tantas oportunidades a ele assim. Ele seria o nome que eu levaria. Antes até mesmo do Alexandre. Só que eu acho que quem ele vai levar é o Alex Telles, que saiu na frente agora, na última convocação, então pode ser que ele tenha ganhado essa preferência.
Cara, é muito difícil, né, essa posição aqui. Até porque até outro dia o Renan Lodi, que era o titular, né? Mas o Renan Lodi perdeu vaga lá no Atlético de Madrid, aí agora teve esse vacilo dele aí da vacina, que ele não tomou e tal. Pois é, teve tudo isso. E ele já era reserva, né, nessa final contra a Argentina do Alexandre, ganhou a chance. Enfim, então acho que ele já é a carta fora do baralho. Pô, mano, eu não duvido ele chamar o Arana, não, hein? Não acho que o Alex Telles está tão à frente assim do Arana, até porque o Telles é reserva no clube. O Arana vai estar aqui no Brasil voando perto dele, é jovem também, assim como o Telles. Eu vou votar no Arana, mano, que é o que eu votaria e não duvido que ele seja chamado assim. Não acho que o Telles esteja tão na preferência do Tite assim, não. Acho que o Arana pode ser chamado.
Era mais uma unanimidade pra gente, então, porque eu acho que ele vai levar o Arana e eu levaria, né, o Arana também. Gosto do Telles e tal, mas é o que o Nicolas falou. Chegou pra ser o cara, né, pra assumir a lateral do Manchester e virou banco do Luke Shaw.
Ah, mas nessa temporada ele tem alternado também, porque o Shaw, temporada passada, fez uma grande temporada, mas nessa tem oscilado, o Alex Telles tem jogado alguns jogos de titular. E, cara, eu acho que esse jogo agora contra o Paraguai, que foi muito certinho, acho que ganhou muitos pontos na frente.
Fazendo terceiro zagueiro, inclusive, né? Que a gente não acreditava que ele pudesse fazer.
Pois é.
Mas eu, enfim. Ainda acho que o Arana vai ser chamado.
Ficou 3-0 pro Arana ou ficou 2-1?
Não, eu levaria o Arana, mas eu acho que, pensando com a cabeça do Tite, eu acho que ele vai de Alex Telles. Vocês votaram o Arana, né?
Eu já até botei aqui na prateleira.
Então foi o Arana.
Então é isso, vamos pra vaga de volante. A gente botou aqui Casemiro, que é o titular absoluto. Fabinho, que só não é titular porque ele briga com o Casemiro, senão qualquer outra seleção do mundo acho que ele seria titular. E o Fred, que é esse segundo volante, já não briga com os dois primeiros, vai por essa segunda vaga aí, que ele parece estar absoluto, até porque o reserva dele não está garantido, né? Nem o reserva. A gente tem muitas vagas aí, muitas vagas não, três. Que a gente resumiu bastante, né? A gente botou Bruno Guimarães, Douglas Luiz e Gerson, que seriam esses três nomes que brigam para ser reserva do Fred, mas quem sabe também buscar uma titularidade, que eu acho difícil, né? Porque o Tite já mostrou que gosta muito do Fred. Quem vocês acham que vai aí, essa última vaga de volante?
Esse é um pouco mais... Não vou dizer complicado, mas vai depender muito do próprio jogador ali, né? Porque para mim é certo o Bruno Guimarães. O Douglas Luiz já tá meio que carta fora do baralho ali, né? Com essas ausências que foi tendo, o Gerson para mim de momento também já é totalmente descartado. E o Bruno Guimarães, ele mudou de clube, né? Trocou o Lyon pelo Newcastle. Então vai depender muito de como vai ser esse impacto ali, essa chegada dele lá. Se ele vai fluir, se ele vai manter o nível até maior que tava vindo no Lyon. Porque dependendo de como seja o encaixe dele lá no Newcastle, o parceiro dele ali de Premier League também, né, o Douglas Luiz, que briga pela posiçãozinha, pode beliscar essa vaga. Mas se ele chegar bem, chegar do que ele vinha fazendo ali no Lyon, e o... me fugiu o nome do treinador, o Tite, pô. Do nada ele ia fazer soltar um Dunga. O Tite, né? Que já... Fui longe.
Caraca.
Eu ia soltar um Dunga, eu falei, não é Dunga, velho. Deu um branco. Mas aí o Tite tem uma confiança nele, gosta. Ele mantendo o nível, é ele. Pra mim, pensando com a cabeça do Tite, com a minha, é Bruno Guimarães.
Pô, vou te falar. Com a minha também seria o Bruno Guimarães, que eu acho ele até mais jogador. E eu não entendi por que o Gerson começou a ser convocado depois que ele saiu do Flamengo. Porque no Flamengo ele tava jogando muito bem, todo mundo pedia o Gerson na seleção e o Tite não chamava. Aí o Gerson foi pro Olympique, não tá jogando bem, não tá... E na mesma liga que o Bruno Guimarães, por incrível que pareça, o Bruno Guimarães ficou mais fora da lista do que o Gerson, né? Desde o final da Copa América de 21. Então o Gerson teve mais chances do que o Bruno Guimarães. Mas o Guimarães, ele é mais jogador. Então, assim, igual o Júlio falou, pô, Guimarães, se jogar bem no Newcastle, é ele. Mas no momento, eu acho que o Tite até gosta mais do Gerson. Eu levaria o Guimarães, mas acho que o Gerson tá na frente, na preferência do Tite.
E agora eu faço o gancho. Tu falou que não sabe porque o Gerson começou a ser convocado depois que saiu do Flamengo, né? É igual nos tempos de Dunga ali, ó. Só vai convocado quem tá na Europa. Só quem joga na Europa, não olha pro Brasil.
É, já? Pode ser também, né? Pode ser que ele não queria trabalhar também.
E é por isso que vai o Alex Telles, não o Arana, vocês vão ver.
É, eu pensei aqui agora, depois que o Júlio falou isso, pô, é porque ele já chamava vários jogadores do Flamengo, para não desfalcar um clube só, aí deixava o Gerson meio de lado. Aí agora que não tem esse problema, porque o Gerson está em outro clube, lá o calendário é certo, né? Para em data FIFA, aí ele pode chamar o Gerson. Mas o Gerson não está merecendo, não. Mas o Tite gosta dele. Nessa última lista que tinha 25, tinha os dois. Acho que se for para a Copa 25, vão os dois. Mas se forem 23 só, acho que ele gosta mais do Gerson do que do Guimarães.
É, o Nicolas tocou num ponto importante. A gente está trabalhando na hipótese de 23 nomes, né? Sempre bom lembrar. Então a gente vai ter esse limite. E eu tô com o Júlio. Acho que eu gosto mais do Bruno Guimarães. E acho que ele parte na frente também. É, o Douglas Luiz parece estar um pouquinho fora do radar pelas últimas convocações. E o Gerson, por exemplo, no último jogo, a gente está tendo como, eu pelo menos, estou tendo como base o último jogo, porque é o recorte mais recente, que o Bruno Guimarães e Gerson foram convocados, mas o Bruno que entrou, né? E o Bruno entrou bem. É, deu até uma assistência, se eu não me engano, para o Rodrigo. Então acho que ele também parte na frente. O Gerson também não tem me agradado as convocações, partir do mesmo pensamento do Nicolas, não agrada as convocações, e quando ele joga também não tem entregado o nível que a gente sabe que ele pode entregar, pelo menos não na seleção brasileira. Então,
agora
fechamos...
Eles são bem diferentes também, né? O Gerson, ele é mais ofensivo, e o Bruno Guimarães, ele joga até de primeiro homem, né? Tava jogando no Lyon. E aqui só tem primeiro homem, então talvez até para ter um jogador mais diferente ele pudesse convocar o Gerson. Mas eu levaria o Guimarães também, então meio que concordo com todo mundo.
Então, fechamos de Bruno Guimarães aqui. Vamos para a lista de meio-campistas, que tem... confirmado aqui o Paquetá. Acreditamos que ele, do meio para frente, tirando o Neymar, acho que ele é o principal nome, né? Agora que o Rafinha vem ganhando mais protagonismo, mas acho que ainda segue sendo Paquetá. O Tite gosta muito, tem correspondido, então está no Catar, muito provavelmente. E a gente botou aqui para brigar por essa segunda vaga de meio campo, Everton Ribeiro, Felipe Coutinho e Claudinho. Lembrando que se a gente quiser botar, por exemplo, os três meio-campistas aqui, a gente pode, mas aí lá no ataque a gente vai ter que cortar alguns nomes. Então aqui acho que a gente já pode ter essa liberdade de optar por um setor ou por outro. Você acha que ele vai levar mais de um meia desses aí que eu citei, Nicolas? Desses três, Coutinho, Claudinho e Everton Ribeiro? Ou acho que vai um só deles?
Não, acho que vai um só deles, e até a última lista eu tinha certeza que era o Everton Ribeiro. Aí o Coutinho chegou com o pé na porta, mudou de clube também, chegou bem lá no Aston Villa. E é um cara da confiança do Tite, então hoje eu acho que vai o Coutinho. Mantendo um bom nível, se ele for convocado e continuar jogando bem, como ele jogou a última partida, principalmente no segundo tempo, vai ele. O Claudinho saiu um pouco do radar também, acho que vai o Coutinho.
Foi, na sinceridade, na real mesmo. Não sei nem por que o Coutinho não entrou
não,
já na unanimidade.
Eu não sei nem porque tu tá falando, porque tua opinião aí todo mundo já sabe, né?
Não, mas é o que o Nicolas falou. Eu não sei nem por que ele não entrou já na unanimidade. Por isso, pela minha cabeça, pela do Tite, porque já tá mais do que comprovado. O Tite é fã do cara, o Tite gosta dele.
Quem é mais fã do Coutinho, Tite ou você?
Já tô querendo marcar um... tá ligado, Whindersson? Tipo, pô... já tô chamando o Tite pra ver.
Vamos resolver isso aí, né?
Vamos resolver. Tite, pô, teve o Whindersson e Popó. A gente tira essa limpa aí e a gente vê. Mas, pô, tá mais que certo. Independente. Quem concorde, quem não concorde, beleza, tem seus motivos e tal. Mas o Tite vai levar, cara. Você gostando ou não do Felipe Coutinho, o Tite vai levar pra Copa. Tá no Catar.
Então, sobe o Coutinho aqui pra lista. Mesmo sem eu dar minha opinião, né? Porque já foi maioria aqui. Mas eu também acho que deve... acabar indo o Coutinho, porque a gente tem que lembrar que o Everton Ribeiro já passou do seu melhor momento, né, com a camisa do Flamengo. Ano passado foi muito criticado. E esse ano ainda vai ter a concorrência do Marinho, né, que é o encaixe ali da posição dele. Pode ser que venha virar banco de reservas. E o Coutinho, com um nível de enfrentamento maior, mais querido pelo Tite, acho que ele vai partir na frente dessa vaga aí. Então, vamos para os atacantes, que a gente botou como garantidos aqui Neymar, que é talvez o mais garantido dessa lista, e o Rafinha, que vem voando aí, tomou essa vaga na ponta direita para ele, não vai largar mais, mas a gente tem mais vagas abertas aqui. Como exemplo, a de centroavante, que a gente não botou nenhum aqui, porque acho que nem o Tite sabe quem ele quer levar de centroavante. Vocês querem começar pelo centroavante, pelos pontas? Qual vai ser o rumo de vocês aí?
Acho que os pontas é mais rápido, né? Mais fácil. Acho que vai ser Antony e Vinícius Júnior, não tem pra onde correr, não.
Vamos de ponta. Antony, Vinícius Júnior e... Deixa eu ver aqui, deixa eu dar uma olhada aqui na lista antes, com calma.
E acabou, pô, só esses dois mesmo, tá bom.
Não, e tem o Cebola também, pô. Tem o Cebolinha aqui na minha...
Mas acho
Cebolinha não é com a cara há muito tempo já.
Tá muito tempo fora.
E depende também de como vocês... como vocês forem pensar também, né? Porque aqui, olhando aqui, tem o Richarlison também, que joga pela ponta e faz centroavante também. Aí vocês vão considerar ele como? Porque depende.
Vamos deixar aí para a parte dos atacantes. Discute aí depois.
Tá. Então,
algum de vocês acha que o Antony e o Vinícius Júnior não vai?
Nesse atual momento, não. A gente não conta aqui, né?
A gente estava até discutindo aqui no off que o Antony já era para partir da lista dos confirmados, né? Então, eu levaria e acho que o Tite vai levar, a não ser que o Antony entre numa má fase, se machuque, sei lá, mas acho que tem entrado muito bem, inclusive pela ponta esquerda, né? Que não é a posição dele.
Aí vale até ressaltar
isso. Todo mundo aqui saudável, acho que os dois vão.
Até ressaltar esse ponto, que, pô, a gente vai contando que os caras estejam atuando da forma que estão, sabe? Não que o cara vai machucar e tal, a gente vai indo nessa base. Porque, pô, óbvio, se alguém machucar aí, não vai pra Copa, aí não dá. Aí a gente vai levando em consideração esse atual momento, esse corte que a gente tem, igual o Paulo falou, do último jogo. E a sequência de convocações que eles vão tendo e tal, a presença em tantas listas. E aí a gente vai indo.
Nesse caso específico de Antony e Vinícius Júnior, mesmo que eles caiam um pouquinho de nível, acho que eles não seriam tão ameaçados assim, não, pelo que eles já apresentaram, né? Ainda mais porque falta pouco tempo para a Copa, não vai ter um recorte tão grande para outra pessoa vir do banco e passar eles em termos de preferência para o Tite.
Dependeria muito também esse é um outro ponto que dependeria, porque, tipo assim, vamos botar o Antony, por exemplo, começa a cair de nível demais. E tu tem o Richarlison, que já é um cara que o Tite gosta também, começa a voar muita coisa no Everton.
Mas teve fora de bastante listas aí recente, né?
Mas pode dar um jogo também, né? Pode dar aquela dor de cabeça no Tite. Quem outro leva?
Mas eu acho que o Richarlison, ele levaria junto com o Antony, talvez, porque o Richarlison é um cara que cabe em várias funções, sabe?
Sim. Até pela indefinição, né? Lá na frente.
Eu acho que um não exclui o outro. Eu acho que quem o Richarlison pode excluir é o Gabriel Jesus, que são dois caras versáteis e que não estão em alta no momento. O Richarlison nem está sendo convocado. E o Gabriel Jesus, pô, com todo respeito, na minha opinião, também não sei por que ele está sendo convocado. Mas vocês querem ir para centroavante? Fechou as pontas ou não?
Fechou a ponta. Pra mim, fechou as pontas também. Os pontas atropelaram, né? Jesus e Richarlison, porque se a gente for ver na última Copa América, os dois estavam sendo pontas, né? Tanto Jesus quanto o Richarlison. E a gente sempre fala, pô, tá faltando gente pra abrir o campo. Muita gente começou a debater se vale a pena jogar com três zagueiros e laterais mais ofensivos e tal. E não era muito bem o que o Tite pensava. E de repente ele descobriu os pontinhas ali, Rafinha, Antony, Vinícius Júnior voando no Real. Até o próprio Rodrigo, eu acho que é um cara que podia brigar, mas acho que chega um pouco atrasado na disputa. Acho que ele tava nessa última lista justamente na vaga do Neymar, né? Que não foi convocado por estar machucado. Acho que o Rodrigo, ele briga ali, tipo, se alguém se machucar, o Rodrigo pode entrar.
Isso aí, tá correndo por fora, né?
Exatamente. Aí o Richarlison e o Jesus, eles perderam espaço para esses caras. E aí a gente pode debater aí os outros atacantes.
Vamos lá então pro ataque, vamos incluir o Richarlison nessa discussão. Além dele, a gente tem o próprio Gabriel Jesus, que a gente citou, Firmino, Gabigol, Pedro, que eu nem ia botar nessa lista, mas o Nicolas me lembrou que ele foi convocado. Eu não lembrava, provavelmente você também não se lembra, mas ele chegou a ser convocado pela seleção principal uma vez. Temos o Hulk, que também foi convocado numa ocasião muito específica, mas foi. Arthur Cabral e Matheus Cunha. E aí, a gente, lembrando que já tem 21 nomes na nossa lista aí, então só tem duas vagas para essas várias aí que eu acabei de citar. Vocês querem partir de um nome só? Quer cada um jogar um nome? Vocês querem citar os dois preferidos de vocês? E aí?
Antes de entrar na discussão, eu só queria lembrar que eu fiz questão de colocar o Pedro aqui, porque eu tenho uma opinião que é o seguinte. Cara, o Pedro tinha que sair do Flamengo, ser titular absoluto em algum time, porque se ele arrebentasse, ele que seria o melhor centroavante do Brasil para poder jogar, cara. Ele que devia ser convocado. Mas na reserva do Gabigol, obviamente, o Gabigol tá na frente dele aí na disputa por uma vaga.
Eu concordo.
E agora entrando na discussão rapidinho, o Matheus Cunha foi titular nos últimos dois jogos e agradou o Tite, mesmo sem fazer gol. Então acho que ele é o primeiro nome que o Tite levaria nesse momento.
Também concordo. E acho que até a gente partiu um pouquinho antes desses dois jogos contra a Argentina. Ele fez um bom jogo também ainda no ano passado. Então, vem se confirmando e acho que por ele estar num nível. Ele não está fazendo nada espetacular, não, mas ele está ok, uma nota 6, 7 ali, talvez. E como não tem ninguém fazendo nada grandioso, ele acho que parte na frente.
Eu acho que o Matheus Cunha também é um cara já que participou das Olimpíadas também, né? Vem fazendo um bom papel ali. O Tite vem gostando. Eu acho que se ele aproveitasse até as chances que ele perde, ele já tava de vez carimbado, né? Um cara que chegou meio que junto ali com o Rafinha nessa leva ali, foi indo, indo, foi conquistando seu espaço. Eu não sei de fato se ele vai estar presente ali. Eu acredito muito que sim, mas ao mesmo tempo, sabe, eu tenho aquela impressão que não, sabe? Porque
É
tem muita.
porque essas últimas duas vagas são as mais difíceis, cara. É que todas as que a gente botou até aqui, a gente tem um pouquinho de certeza que o cara vai, tá ligado? A gente só não quer afirmar que ele vai por precaução. Com exceção do Arana, que é o único que eu discordo aqui dessa lista, mas vocês venceram aí. Mas enfim, o resto eu acho que deve ir mesmo. O Matheus Cunha, tipo, sei lá, eu acho que é 50% de chance de ir, 50% de não ir.
E pelo que a gente fala, assim, o que a gente conhece do Tite, igual a gente falou, por exemplo, no caso do Coutinho e tal, bem ou mal, as pessoas gostando ou não, ele vai levar. E, tipo, a gente sabe que o Tite, ele vai muito pelo que ele gosta do atleta, assim que ele bancou o Fagner na Copa de 2018, o Cássio inúmeras vezes também. E
Assim
é
que ele
da.
tá bancando o próprio Gabriel Jesus até agora, pô, porque as atuações não, no Brasil não vêm convencendo e continua chamando. Aí a gente ficou a dúvida, pô, será que vai permanecer até o Catar assim?
E exatamente,
Aí,
é por
assim.
isso que eu fico na dúvida assim do Matheus Cunha, por isso que tipo, o Tite gosta muito do Gabriel Jesus. Ao mesmo tempo, o Tite também gosta muito do Richarlison, que a gente já falou, né? E tem o Firmino que o Tite gosta mais ainda, e o Tite fica naquela, o Tite recebe as instruções do Guardiola sobre o Gabriel Jesus, recebe a instrução do Klopp sobre o Firmino, que tá usando errado.
Eu acho até que o Firmino já ficou para trás. Acho que, para mim, além do Matheus Cunha, vamos partir do princípio que o Matheus Cunha já tá na lista, até porque já tá, né? Porque eu e o Nicolas a gente votou, então é a maioria. Mas, enfim, nessa outra vaga, para mim, estaria entre Richarlison, Jesus e Gabigol.
O Gabigol acho que talvez nem vá. Vai depender muito desse ano que ele faça aqui no Brasil até lá, né? Mas eu acho que de todos aí dessas opções que a gente citou, tirando o próprio Cunha, não, talvez nem tirando o próprio Cunha, né? O Gabigol talvez tenha menos tempo, né, de seleção. Acho que sim.
Não, acho que tem mais. O Gabigol é chamado há mais tempo.
Então
É, o
talvez ele.
Gabigol foi campeão olímpico em 2016, pô.
Mas o Cunha agora também em Tóquio. Bate, acho que bate igual, acho que é parecido, acho que fica próximo.
Não, no caso, o tempo que ele é chamado, não. O Gabigol é chamado desde 2016.
Ah,
Não
sim.
sempre, mas
Não, eu falo
há
de
mais tempo.
número, assim, de quantidade de convocações. Talvez seja bem parecido. E
Eu
porque é
acho
porque.
que o Gabigol. Acho que, tipo, todas as listas que teve o Matheus Cunha, teve o Gabigol, mas o Matheus Cunha não estava em todas as listas que teve que o Gabigol estava. Não sei se deu para entender, ficou meio confuso.
Sim. Acho que deu.
Até essa lista teve 25, né? Então, essa lista teve Matheus Cunha, Gabigol e Jesus. Teve três. O Firmino não esteve. Entendeu?
A gente tem o
Aí eu
Arthur
acho.
Cabral correndo por fora também, né? Mudou de clube, mesmo caso do Bruno Guimarães. Na Fiorentina, agora talvez ele tenha um pouco mais de
Mas eu acho
visibilidade.
que ele não deve ir.
É, não fez parte do ciclo ali. Mas se ele está voando no campeonato italiano, talvez, né?
Foda que ele já tá voando e não chamaram.
É, mas acho que jogar no Basel pesa um pouco.
É verdade.
É porque eu não sou o Tite, não sou eu que vou convocar, mas eu queria muito botar o Richarlison ali subir pra prateleira, porque, cara, sinceramente, de todo mundo aí, é o que mais veste a camisa do Brasil. Eu queria botar ele. Era ele mais um. Aí esse mais um que me pega.
E de todos aí, é o que mais mostrou futebol com a camisa da seleção, né? Em toda a lista, eu tô esperando o Richarlison voltar a ser chamado. Mas sempre tem um, voltou de lesão agora. Ah, não, até o momento da lista tá machucado. Ah, vai ter jogado uma, duas partidas só até a época da convocação. E eu não sei se isso é por conta da questão física dele ou se ele simplesmente saiu do radar, entendeu? Mas de todos aí, o que mais mostrou pela seleção é o Richarlison. Porque o Jesus...
E fez uma boa limpeza.
Não, peraí. O que mais mostrou nesse ciclo, né? Porque se a gente... Tá, verdade. Porque a seleção como um todo, eu acho que o Jesus já fez mais. Mas nesse ciclo, concordo com você.
É, mas o Jesus tá, sei lá, mais de 20 jogos sem fazer gol na seleção. E assim, o Richarlison, ele é titular do clube dele e mostrou muito futebol dentro desse ciclo na seleção. O Jesus e o Firmino hoje não são titulares dos clubes deles e estão devendo na seleção. O Gabigol é titularíssimo, o ídolo do time dele, mas na seleção não joga. O único aqui que é uma coisa e outra é o Richarlison. Só que me preocupa essa questão dele não estar presente na última lista. Então,
nem na última, na penúltima, na antepenúltima.
Pois é.
Era por problemas musculares. Ele foi perdendo espaço, ficou ruim e depois se machucou. Aí teve os problemas musculares, que foi justificado, né, a ausência. E agora tá voltando, já voltou marcando gol, já... O Everton mudou de comando também, né?
É, eu acho que nessa lista de março, o Richarlison vai estar. Não sei se no Catar, mas em março ele deve estar, porque ele voltou a jogar, voltou bem. E não tem ninguém sobrando na posição dele. Então, eu acho que ele deve voltar para o Tite falar, pô, esse cara aqui é que eu confio, ele sempre esteve no radar, ficou fora um tempo, vamos ver como ele tá. Pá. Aí pode ser uma prova de fogo pro Richarlison também.
E a melhor coisa do mundo é acompanhar a gente o Sérgio dele em véspera de convocação, porque ele sempre mete um vídeo dele de algum jogo pela seleção, aí ele vai lá e bota. Na véspera. Repara só quando acontecer a próxima.
De todos aqui, eu acho que o mais confiável é o Richarlison mesmo. Mas aí, entrando na cabeça do Tite, eu não sei o que ele vai pensar. Eu vou ficar, cara, entre o Richarlison e o Gabigol. Eu acho que o Gabigol, a insistência do Tite nele também é muito grande e tem a pressão popular também de não gostar de Firmino e Jesus e gostar do Gabigol. Aí o pessoal vai ver ele fazendo muito gol aqui, vai cobrar a convocação dele. Mas, na última lista, tinha Jesus e Gabigol e quem entrava era o Jesus. O Gabigol jogou pouquíssimo contra o Equador e não entrou contra o Paraguai. Também ia jogar no dia seguinte pelo Flamengo.
O Tite teve uma insistência com o Gabigol, não só na lista, mas de titular por um tempo. Aí não funcionou, aí acho que o Gabigol claramente ia descer um degrau de importância. Agora ele tá no elenco, mas, como eu disse, ele não tá mostrando, né? Quando joga, ele não é nem perto do Gabigol do Flamengo. Então, pode ser que tá muito ameaçada a vaga dele. Eu não sei, cara. Acho, caraca, é difícil.
Eu vou falando, eu vou argumentando a favor de um contra o outro, e depois a favor do outro contra um e outro. Mas eu acho que o mais confiável aqui é o Richarlison. Aqui dá pra gente não ir pela cabeça do Tite, mas pra nossa. O meu voto seria do Richarlison.
Eu ia de Richarlison também.
Ah, na minha eu ia com o Pedro, pô. Eu gosto muito do Pedro, pra mim ele é o centroavante.
Ah, eu ia com o Pedro se ele estivesse jogando, titular, metendo gol.
Não, pô, ele foi reserva, meteu mais de 20 gols, pô. Não, pode chamar, o Pedro é bravo, pô.
Não, porque assim, se for só o momento, critica o
Felipe
momento,
Coutinho. Aí.
Porque assim, o Felipe Coutinho porque, assim, nem jogava, pô.
Sem critério.
Se o critério fosse só a momento, tá ligado? Eu acho que se o Hulk chegasse em novembro, como ele chegou na reta final do ano passado, era o Hulk, pô, não tinha como. Mas o Hulk também tem a questão da idade. Ah, mano, eu vou votar no Richarlison.
Eu já botei, já até subi. O Richarlison já tá na prateleira aqui.
Então fechou, pô, é o Richarlison.
Mas teu voto seria ele?
Ele falou, mas tipo, vai de Pedro? O que esse cara tá fazendo aqui, mano?
Não, eu falei no mundo
mas
ideal.
Mas tu acha que o Pedro ainda tá no radar?
Não,
tá no
claro radar? Que não. Acho que, pra mim, o Pedro não era nem pra estar aqui, igual eu tava falando contigo. Eu nem lembrava que ele tinha sido convocado já. Mas tô falando no mundo ideal. Até uma fala que você teve lá atrás, que o centroavante pra você seria o Pedro, e pra mim também, cara. Porque ele é o único, cara, o centroavante mesmo, com características únicas aqui, que faz a função de 9, aquele 9 clássico mesmo. E não tem mais ninguém aqui que faça isso igual a ele. Confesso que eu não sei muito do Arthur Cabral, porque ele estava jogando no Basel, né? Não sejamos hipócritas, aqui ninguém vê o jogo do Basel. Mas enfim, para mim seria o Pedro. Só que como claramente ele já está fora do radar, e pô, se fosse para falar hoje, você quer que o Pedro vá ou não? Eu acho que não, porque ele ficou fora do ciclo inteiro, não sei como vai ser a adaptação, mas lá atrás, para mim, teria que ter sido ele a preferência, por assim dizer. Partindo desse princípio, tirando o Pedro, acho que eu ficaria entre... Caraca, é difícil, velho. Acho que eu levaria o Richarlison, mano. Acho que eu levaria o Richarlison, mas quem o Tite vai levar é essa que eu não consigo decifrar. É muito difícil.
Vai levar o Gabriel Jesus.
É muito complicado. Assim, o Gabriel Jesus, ele é mais aproveitado até na ponta. E na ponta ele já tem os pontas dele, então eu vou descartar o Jesus. O Firmino nem tem sido chamado nas últimas listas, também descarto. Ficaria entre o Richarlison e o Gabigol. E quem entrega mais na seleção é o Richarlison. Por isso que eu chamaria ele.
Então é isso, lista fechada aqui. Essa parte do atacante foi justamente a que a gente imaginou que fosse dar mais trabalho, né? Fechamos aí. São esses nomes que vocês estão vendo aí. Não vou falar o nome de todo mundo, porque a gente já falou aqui durante o programa. Digam aí se vocês concordam ou não. Diga aí a lista que vocês fariam, os nomes que vocês sentiram falta aqui. E vou passar a palavra para o Nicolas e para o Gil para eles se despedirem.
Valeu, galera. Então, aqui do Mesa Quadrada, né? Esperamos que vocês tenham gostado da nossa lista. Deixa nos comentários aí que mudanças vocês fariam. Na lista que a gente fechou, na lista do Tite, qual é a sua lista, né? Quem você levaria para a Copa do Mundo? Então, gostou do vídeo? Dá o like, se inscreve no canal. Quer conhecer um pouco mais do meu trabalho? Visita o Pautas e Táticas aí quando acabar o vídeo. E é isso, galera. Tamo junto. Forte abraço aí. Até a próxima.
É isso, galera. Ainda bem que o Nicolas começou falando, porque eu já me despedi falando um podcast sobre futebol. Tamo juntas aí, que descanse em paz. Tamo junto aí agora com o Mesa Quadrada. Primeiro vídeo aí de muitos que vão vir pela frente aí nessa temporada. É nóis. Tamo junto, rapaziada.
É isso. Me despedindo aqui. Sou Paulo Rogério. Nossas redes sociais estão aqui embaixo. E a nossa nova rede... Nova não, né? Mas nossa diferente rede social, que é o Mesa Quadrada agora. É o mesmo perfil, só mudou o arroba. Tá aqui embaixo, então se você não segue, segue lá, compartilha, ajuda a gente aí nesse projeto que a gente tá retomando e tá mudando o nome para atingir mais pessoas. E é isso. Até o próximo vídeo. Valeu!